Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Paraná tem 621 casos de coronavírus confirmados e 24 mortes. Associação Comercial do Paraná convoca a reabertura do comércio para a próxima segunda-feira. Ministério Público é contrário à medida. Paraná ganha 10 leitos de UTI e 8 enfermarias no hospital em Santo Antônio da Platina para tratamento de pacientes com coronavírus. E você confere ainda como fica o tempo no final de semana. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 10 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você sempre fica muito bem informado. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Hoje o dia começou com tempo nublado na região dos Campos Gerais, Curitiba e região metropolitana e também no litoral do Paraná. Nas praias teve até registro de chuvisco, mas bem pontual. Nas demais regiões do estado, o sol aparece desde cedo. A menor temperatura desta sexta-feira foi registrada em General Carneiro, com 9 graus. Para hoje, teremos sol e calor, principalmente no interior. Em Porecatu, no norte do estado, e também em Paranavaí, no noroeste, a máxima será de 27 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, os termômetros chegam a 29 graus. Neste sábado, as temperaturas seguem elevadas no noroeste, norte e oeste. Na região dos Campos Gerais, o tempo será mais ameno. Em Ponta Grossa, não vai passar de 22 graus. Já na capital, chega a 24 graus. Para o domingo de Páscoa, teremos um dia de muito sol e calor em todo o estado. O boletim do coronavírus divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira registra 71 novos casos e mais 7 mortes. O Paraná soma atualmente 621 pacientes confirmados com 24 mortes. 12 pacientes não residem no estado. Ao todo, 5.504 casos foram descartados e 346 seguem em investigação. O estado tem 117 pacientes internados, sendo 68 em unidades de terapia intensiva e 49 em leitos clínicos. Dentre os 399 municípios do estado, 74 já confirmaram casos ou mortes. Até agora, 114 pacientes já foram liberados do tratamento. O Paraná ganha 10 leitos de UTI e 8 enfermarias no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, para tratamento de pacientes com coronavírus. A Santa Casa de Jacarezinho também vai ter 10 leitos de UTI e 15 enfermarias nos próximos dias.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve nesta quinta-feira no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. A unidade é considerada estratégica no combate ao novo coronavírus e terá 10 leitos de UTI e 8 enfermarias já a partir da semana que vem. O hospital tem 73 leitos e atende 22 municípios da 19ª Regional de Saúde. A unidade de terapia intensiva, UTI, tinha sido planejada no projeto original, mas ainda não estava em funcionamento. Ela será ativada para atender, nesse primeiro momento, os pacientes com infecções causadas pela Covid-19, mas depois será mantida dentro do perfil assistencial do hospital, que é atenção materno-infantil e trauma-ortopedia. Ratinho Júnior destacou que o governo do estado vai garantir atendimento emergencial regionalizado contra o coronavírus, e esse hospital vai atender com capacidade máxima junto com a Santa Casa de Jacarezinho, que tem outros 10 leitos de UTI já em funcionamento, para dar tranquilidade para a região fazer o enfrentamento do coronavírus.
Santo Antônio da Platina atende uma grande região do Norte Pioneiro com esse hospital regional. Esse hospital não tinha UTI, nós estamos colocando lá, são 10 novos leitos de UTI junto com um tomógrafo que isso é importante também. Se não tiver o tomógrafo, não funciona adequadamente as UTIs. E vai atender a região junto com o Jacarezinho. O Jacarezinho já tem a Santa Casa, que também já tem 10 leitos já trabalhando, já em funcionamento. E agora com os 10 novos leitos de UTI do Hospital Regional de Santo Antônio, isso vai dar uma tranquilidade para a região para fazer o enfrentamento do coronavírus.
O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse que a decisão da abertura da UTI atende uma necessidade do Norte Pioneiro. Dentro do planejamento de atendimento à região, Beto Preto também anunciou que a Santa Casa de Jacarezinho poderá receber mais 10 leitos de UTI e 15 enfermarias nos próximos dias. A abertura dessa UTI está dentro da estratégia de reforço na infraestrutura hospitalar para combater a Covid-19. Já foram contratados 419 novos leitos de UTI e a expectativa é ultrapassar a marca de 1.000 novos com a finalização das obras de 3 hospitais regionais em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, Guarapuava, na região central, e Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, e de readequação nos hospitais universitários de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Repórter Flávio Remy.
A Associação Comercial do Paraná emitiu uma recomendação aos comerciantes para que retornem às atividades a partir da próxima segunda-feira, como forma aí de amenizar os graves prejuízos acumulados pelo comércio com o período da quarentena em razão da Covid-19. De acordo com o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, a instituição propõe um horário diferenciado, com equipes de trabalho reduzidas e com acesso limitado a 50% da capacidade de cada estabelecimento. A proposta é de que o comércio funcione das 10 da manhã às 4 horas da tarde, evitando acúmulo de pessoas nos horários de pico no transporte público. Em nota, o governo do estado ressalta que estabeleceu por decreto as atividades essenciais que devem permanecer em funcionamento. A orientação é para que os estabelecimentos adotem as normas de prevenção estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Já o Ministério Público se posicionou contra a convocação da Associação Comercial do Paraná e emitiu uma recomendação para evitar a reabertura. Após diálogo com o setor empresarial, a Prefeitura de Maringá anunciou a liberação da indústria e da construção civil na cidade a partir da próxima segunda-feira. O decreto municipal estabelece algumas restrições. Acompanhe na reportagem de Vitor Simeão.
Após pressão do setor empresarial de Maringá, a Prefeitura Municipal decidiu liberar mais 2 segmentos em meio à quarentena: indústria e construção civil. Esses setores poderão voltar ao trabalho a partir da próxima segunda-feira, dia 13, com restrições. Ao longo dos últimos dias, entidades de classe têm entrado na justiça ou feito críticas públicas à gestão para a volta gradual do comércio. O município, por sua vez, tem dito que a liberação parcial de setores pode ser tomada devido ao controle imposto desde o dia 20 de março na cidade. Detalhes ainda não foram decididos exatamente. O que se sabe em relação às indústrias é que elas poderão voltar da seguinte forma: micro e pequenas empresas poderão atender com 70% da capacidade, médias com 40% e grandes 30%. Horários de transporte coletivo deverão ter escala para não haver muitas pessoas e diminuir o risco de transmissão, disse o prefeito Ulisses Maia.
A indústria tem regras pela quantidade de funcionários, né, vai ter regras em relação ao transporte coletivo e flexibilizar inclusive os horários, porque você não pode de uma vez por todas trazer para o transporte coletivo 100 mil pessoas. Isso não vai acontecer, nós não vamos fazer. Então vai ter que escalonar o horário. Isso está sendo construído ainda.
Empresário do setor de supermercados e financeiro, Jefferson Nogaroli, elogiou as decisões tomadas pela Prefeitura de Maringá nos últimos dias.
Esses 20 dias que parou fez com que a curva fosse achatada. Nós aumentamos bastante as UTIs com doação, com investimento do governo, da Prefeitura, e nós temos uma condição boa. Então está dando condição de dar um passo para frente.
Um dos principais setores que sofreram com a pausa foi a construção civil. O presidente do Sinduscom, sindicato patronal da categoria, Rogério Iabico, disse ter chegado à reunião na Assim imaginando que seria algo tenso. Segundo ele, após a apresentação de dados do município, foi possível entender os motivos que justificaram o isolamento. Nos próximos dias, ele espera se reunir com a prefeitura para ouvir o que será feito para o setor da construção civil e dar sugestões também.
Maringá hoje são, dentro do que foi apresentado, é praticamente a única cidade que pode se dar ao luxo de afrouxar um pouquinho esse isolamento. Digo a você que o Sinduscom vem preparando os associados para que o nosso retorno seja de conscientização, de preservação dos nossos operários.
Segundo a Prefeitura de Maringá, reuniões devem ser feitas nos próximos dias para pensar e discutir quais serão as medidas que serão publicadas no decreto relativo à indústria e ao comércio. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A Prefeitura de União da Vitória, no sul do estado, publicou um decreto para distanciamento de pessoas em bancos e casas lotéricas. Os detalhes com o repórter Ricardo Silveira.
Instituições financeiras, bancos, bem como casas lotéricas, a implantarem o distanciamento mínimo entre pessoas em 1,5 metro. O decreto prevê ainda que as instituições financeiras devem disponibilizar quantos profissionais forem necessários para o cumprimento da normativa da Secretaria Municipal de Saúde. Caso os estabelecimentos não cumpram o que determina o decreto, o infrator está sujeito a sanções penais cabíveis, incluindo a cassação do alvará de funcionamento. Segundo o prefeito de União da Vitória, Santim Roveda, a fiscalização será intensa.
A gente vai estar em cima. E se necessário for cassar alvará por 24, 48, 72 horas, permanentemente, não tem problema, vai sofrer as consequências de ser imprudente e não agir conforme a situação exige.
A determinação começou a valer na quarta-feira e segue por tempo indeterminado. De União da Vitória, repórter Ricardo Silveira.
E a seguir, balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra aumento expressivo nas apreensões de drogas no estado. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.